Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia: vacina contra a gripe para toda a população.
Campanha para grupos prioritários termina, mas doses continuam disponíveis nos postos de saúde. Graziela Mendonça.
Mais de 10 milhões de vacinas ainda estão disponíveis. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Novas regras para quem tem plano de saúde coletivo empresarial.
Agora é possível trocar de operadora sem ter que cumprir novos prazos de carência. Maurício de Almeida.
A troca de plano vai poder ser feita a qualquer tempo, respeitando o limite mínimo de permanência.
Amanhã é dia de inscrição para o Sisu.
Daqui a pouco vamos dar detalhes de como concorrer a mais de 59 mil vagas em universidades federais.
E a Voz do Brasil está na Guiana Francesa.
A comitiva brasileira está conhecendo uma agência de lançamento de satélites.
E quer usar exemplo para o centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
A partir de hoje, quem quiser já pode se vacinar contra a gripe no posto de saúde mais perto de sua casa.
Isso porque a campanha de vacinação para os grupos prioritários terminou na última semana e mais de 10 milhões de doses ainda estão disponíveis.
A repórter Graziela Mendonça está aqui no estúdio e conversa agora ao vivo com a gente sobre esse assunto. Uma boa noite, Graziela.
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, até sexta-feira, só podiam se vacinar contra a gripe quem estava no grupo prioritário do Ministério da Saúde. Foram 50 dias de campanha exclusiva para crianças, gestantes, idosos, mulheres que acabaram de ter filhos, pessoas com doenças crônicas ou privadas de liberdade, profissionais de saúde e segurança e indígenas. Mas, a partir de hoje, a vacina foi estendida para toda a população. Então, qualquer pessoa pode ir até um posto de saúde perto aí da sua casa e ficar protegido também contra a influenza.
Agora, Graziela, quem faz parte do público-alvo também pode continuar tomando a vacina?
Pode e deve, viu, Nazi? Principalmente as crianças e gestantes, já que mais de 4 milhões ainda não se protegeram. Segundo os dados do Ministério, pouco mais de 80% das pessoas incluídas nos grupos de risco mais vulneráveis à doença foram até o posto de saúde. Como a meta era de vacinar 90%, sobraram doses. Por isso, o governo decidiu abrir a vacina para toda a população, como explica o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Wanderson Oliveira.
Uma decisão muito democrática, né, de permitir que as pessoas que, porventura, desejam se vacinar, não estavam contemplados naqueles grupos, mas tinham interesse de fazê-lo e não tinham recursos para fazer nas clínicas privadas. Então, isso acaba também sendo bastante democrático e uma oportunidade que essas pessoas também irão se proteger, irão promover a vacina e têm a oportunidade de contribuir com os indicadores.
E Graziela, tem algum estado onde a vacinação continua só para os grupos prioritários?
Tem sim, Gabriela. As secretarias de saúde têm autonomia para isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, como a cobertura ainda foi baixa, a campanha vai continuar só para os grupos prioritários até 15 de junho. No Ceará, o governo também decidiu estender o prazo até a metade desse mês.
Agora, Graziela, tem pessoas que têm medo de tomar a vacina. Acham que ela não é segura, que deixa as pessoas gripadas. Afinal de contas, existe motivo para essa preocupação?
Olha, Nazi, a vacina é segura sim, viu? Ela protege contra 3 subtipos da gripe e não é possível que provoque a doença causada por nenhum desses vírus. Além disso, ela pode evitar casos graves da doença e vem ajudando a reduzir o número de internações no Brasil ao longo dos anos, como destacou o secretário Wanderson Oliveira, do Ministério da Saúde.
É uma vacina que a gente já realiza desde 1999, né? Nós começamos ali iniciando a campanha com os idosos. Nós diminuímos muito a internação de idosos por causas respiratórias. É uma vacina extremamente segura, ela é fiscalizada pela Anvisa, avaliada pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade, como é feito para todas as vacinas que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde.
As doses da vacina contra a gripe vão ficar disponíveis até quando durarem os estoques, em mais de 37 mil postos de saúde em todo o país. Nazi, Gabriela?
Obrigada, Graziela Mendonça, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E a partir de agora vai ficar mais fácil para os usuários de plano de saúde empresarial trocarem de operadora.
É que pela nova regra da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, vai ser possível fazer a troca sem ter que cumprir novas carências.
A expectativa é aumentar as opções do consumidor e estimular a concorrência.
Portabilidade de carência é o direito de mudar de plano de saúde sem ter de cumprir aquele prazo em que o consumidor não tem acesso a determinados procedimentos, como exames e cirurgias. A medida valia apenas para planos individuais familiares ou coletivos por adesão, mas a partir de agora, com a nova determinação da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a portabilidade de carência também vai alcançar os planos de saúde empresariais, que representam quase 70% do mercado. E a troca de plano vai poder ser feita a qualquer tempo, respeitando o limite mínimo de permanência. Antes, havia um período limitado a 4 meses no ano para fazer a portabilidade, contados da data de aniversário do contrato. Também não vai ser mais exigida compatibilidade de cobertura entre o plano de origem e o plano de destino. Por exemplo, o beneficiário que possui um plano ambulatorial vai poder fazer a portabilidade para um plano ambulatorial e hospitalar. O gerente-geral da ANS, Rafael Vinhas, explica que as mudanças oferecem mais possibilidades ao consumidor e devem estimular a concorrência.
Um dos principais objetivos é incentivar a concorrência e dar opções para o consumidor. Então, o consumidor de plano de saúde, ele vai poder verificar os planos que ele tem possibilidade de portar carência, ele não vai precisar mais cumprir carência naquele novo plano que ele portar. E, além disso, vai dar oportunidade para que ele possa refletir se ele deseja permanecer no plano atual ou trocar de plano.
Para ter direito à portabilidade, é necessário que o contrato esteja ativo e o consumidor em dia com o pagamento. Além disso, o beneficiário também deve cumprir um prazo mínimo de carência no plano de origem, que é de 2 anos para a primeira portabilidade. A partir da segunda, o prazo mínimo cai para 1 ano. Lembrando que a troca só pode ser solicitada para um plano com faixa de preço igual o menor do atual. Reportagem Maurício de Almeida.
Começam amanhã as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em cursos superiores de instituições públicas.
O sistema aumenta as chances de ingresso para os estudantes que querem cursar uma faculdade.
E nós vamos conversar ao vivo com a repórter Raíssa Lopes, que está com a gente aqui no estúdio. Boa noite, Raíssa. O número de vagas nessa edição é recorde.
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Isso mesmo, a segunda etapa do SISU 2019 tem a maior oferta de vagas para o segundo semestre desde que o programa começou, em 2010. Ao todo, serão ofertadas mais de 59 mil vagas.
E aumentou também o número de instituições e cursos?
Sim, são vagas em 1.700 cursos de 76 instituições de ensino superior. As carreiras com mais oportunidades são a administração, pedagogia e ciências biológicas.
E Raíssa, quem pode se candidatar?
Gabriela, para concorrer a uma vaga, os candidatos devem ter feito o Enem de 2018 e não ter tirado zero na redação.
Raíssa, e como é que funciona o SISU?
Olha, Nazi, na inscrição, o candidato escolhe um curso e uma instituição. Durante o período de inscrição, uma vez por dia, o SISU calcula a nota mínima necessária para conseguir vaga em cada curso e também a classificação parcial dos inscritos. Esse cálculo é feito com base no número de candidatos e na nota que eles tiraram no Enem. Durante o período de inscrição, o estudante pode consultar a sua classificação parcial no curso escolhido e, se achar que não tem chance de conseguir vaga, pode mudar de opção de curso. Cada candidato pode escolher até 2 cursos, como explica o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Arnaldo Barbosa de Lima.
É uma etapa única de inscrição. O candidato pode escolher até dois cursos de preferência. Lembrando que ele pode até se classificar nos dois cursos, mas o que ele selecionar primeiro, como primeira opção, é no qual será validado. Então, ao final da etapa, o sistema seleciona automaticamente os candidatos mais bem classificados de cada curso e será realizada apenas uma chamada para matrícula.
E, Raíssa, as inscrições começam amanhã e vão até quando?
Até 7 de junho, sexta-feira. O resultado sai na segunda-feira que vem, dia 10. E as matrículas devem ser feitas entre os dias 12 e 17 de junho.
Agora, Raíssa, os alunos que não conseguirem uma vaga, eles têm alguma outra chance?
Tem sim. Quem não for aprovado na primeira etapa pode se inscrever na lista de espera, de 11 a 17 de junho. A convocação da lista de espera sai em 19 de junho. E olha, segundo o secretário de Educação Superior, Arnaldo Barbosa de Lima, o SISU é uma importante ferramenta para reduzir as desigualdades do país.
São mais de 3,5 milhões de alunos concorrendo nesse processo. Muitos deles, a família não tem nem educação superior. Então ali a gente está mexendo com o sonho de muitas pessoas, né? São vagas que vêm sendo ofertadas e aumentando ano a ano. Lembrando que isso aqui é um sistema ainda de vagas públicas e gratuitas, mas eu acho que a gente tem que sempre pensar em aumentar cada vez mais o acesso.
Para se inscrever, é necessário ter um número de inscrição e a senha do Enem de 2018. As inscrições para o SISU devem ser feitas apenas pela internet, pelo site sisu.mec.gov.br. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Raíssa Lopes, pelas informações ao vivo.
E quem não conseguir uma vaga para a universidade pública pelo SISU pode cursar uma faculdade por meio do ProUni, o programa Universidade para Todos.
As inscrições vão poder ser feitas entre os dias 11 e 14 de junho.
O ProUni oferece bolsas de estudos integrais e parciais em universidades particulares.
No quadro Para Você, Cidadão de hoje, vamos conhecer quais são os critérios para um estudante concorrer a uma bolsa.
Para Você, Cidadão.
O programa Universidade para Todos foi criado para aumentar o acesso da população ao ensino superior. Funciona assim: as faculdades particulares de todo o país reservam as vagas e oferecem bolsas de estudo para os candidatos do ProUni. Em contrapartida, o governo reduz os impostos federais que essas faculdades têm que pagar. As bolsas do ProUni são integrais ou parciais, com desconto de 50% no valor da mensalidade. Para concorrer, o candidato precisa ter participado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no ano anterior. Também precisa ter tirado pelo menos 450 pontos nas provas e não pode ter zerado a redação. Além disso, o estudante deve comprovar que tem renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa para conseguir uma bolsa de 50%. E quem tem renda familiar de até 1 salário mínimo e meio por pessoa pode concorrer a uma bolsa de 100% de desconto. O candidato também precisa ter estudado o ensino médio completo em escola pública ou em escola particular com bolsa integral. Pode ainda ter estudado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em escola particular com bolsa. Os professores do ensino médio da rede pública e pessoas com deficiência também podem concorrer às vagas do ProUni. As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço prouniportal.mec.gov.br. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil.
Um ato de amor que pode salvar vidas.
Ainda hoje vamos falar da campanha que quer aumentar os estoques de leite materno nos bancos de todo o país.
O Brasil está se preparando para colocar em prática um acordo que vai permitir o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara.
O centro, localizado no Maranhão, é uma base de lançamento de satélites.
O acordo de salvaguardas tecnológicas foi assinado em março deste ano durante visita oficial do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos.
De acordo com o Ministério da Defesa, o acordo vai permitir a entrada do Centro de Alcântara no mercado espacial internacional.
Esta semana, uma comitiva de parlamentares e cientistas brasileiros está na Guiana Francesa para conhecer o Centro Espacial de Kourou, que é a base de lançamento de satélites da Agência Espacial Europeia.
O grupo quer conhecer o funcionamento do centro.
A repórter Gabriela Noronha acompanha a comitiva e conversa agora com a gente ao vivo. Uma boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Aqui em Caena, agora são
7, 19 e 14, mesmo horário aí de Brasília. A nossa viagem começou ontem na capital federal, embarcamos às 4 horas da tarde na base aérea. A primeira parada foi em São Luís, no Maranhão, onde nos reunimos com o restante da comitiva, já que a grande maioria de senadores e deputados que estão aqui em missão internacional do Estado. A comitiva, liderada pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, tem o objetivo de conhecer o centro de lançamento em Kourou, que pertence à Agência Espacial Europeia e se tornou uma potência mundial no setor. Os brasileiros querem conhecer os impactos socioeconômicos da implantação da base no território vizinho. Segundo o ministro Marcos Pontes, a ideia é entender o funcionamento de uma agência de lançamentos de satélites e assim comparar com o acordo de salvaguardas feito entre Brasil e Estados Unidos, que permite o uso comercial do centro de lançamento de Alcântara.
A gente está no meio de um projeto repartido em três fases. A primeira é a assinatura e aprovação do acordo de salvaguardas com os Estados Unidos no Congresso Nacional. Uma vez aprovado, a gente passa para uma segunda fase, que é a análise de planos de negócios locais, toda a conversação com as comunidades, com as autoridades locais e trazer também alguns experts para nos ajudar a montar um plano de desenvolvimento econômico e social aqui da região. E a terceira fase é a execução. E para que isso seja feito de uma maneira efetiva e eficiente, é interessante conhecer alguns exemplos do que tem acontecido já em Kourou, no Kennedy Space Center também nos Estados Unidos, e observar o que funciona e o que não funciona. Trazer essas ideias aqui para o centro.
A base de Alcântara é objeto aí de um acordo entre Estados Unidos e Brasil e há décadas é a grande aposta do país para participar da corrida espacial, com um acordo de salvaguardas tecnológicas que permitirá a exploração comercial da base. O Brasil vai entrar no negócio do lançamento de satélites, que em 2017 movimentou $3 bilhões. Segundo dados da Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos. Hoje a comitiva participou de reuniões em Cayena, capital da Guiana Francesa, com autoridades locais. E os parlamentares brasileiros puderam tirar algumas dúvidas. Amanhã a comitiva visita o centro de lançamento. Logo pela manhã, o prefeito de Kourou vai receber a comitiva no município. Haverá um encontro com engenheiros da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Brasileira, além de uma visita às obras do Ariane 6, que é o novo foguete multiestágio de 62 metros de altura, capaz de lançar espaçonaves médias e grandes em diferentes órbitas. Então, quem quiser saber mais sobre essa viagem e como essa visita vai beneficiar o Brasil, é só ficar ligado na Voz do Brasil de amanhã, terça-feira, que eu volto com mais informações. De Cayena, na Guiana Francesa, Gabriela Noronha.
Senadores estão reunidos desde hoje à tarde para votar medidas provisórias do governo que perdem a validade hoje se não forem aprovadas.
Por meio do porta-voz da presidência, Jair Bolsonaro agradeceu o empenho do Senado em votar as medidas.
A repórter Daniele Popov acompanhou a conversa do porta-voz com os jornalistas e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Gabriela, Nave, também aos ouvintes da Voz do Brasil. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, comentou, entre outros temas, sobre a importância da aprovação das medidas provisórias 871 e 872 pelo Senado Federal. A medida 871, assinada em janeiro, é a que permite ao governo realizar um pente fino dos benefícios do INSS, como, por exemplo, pensão por morte e aposentadoria rural. De acordo com o porta-voz, o presidente Bolsonaro reconheceu o empenho dos senadores.
Parabenizou e agradeceu o empenho do presidente da Casa, o senador Alcolumbre, e todos os senadores que, demonstrando um sentimento nacional, atenderam ao compromisso de comparecer na sessão de agora à tarde para legislar a favor do Brasil. A medida provisória 871, ela é deveras importante para o momento atual, pois é um dos alicerces do projeto da nova Previdência.
De acordo com o governo, as ações de combate à fraude no INSS previstas na medida provisória podem gerar uma economia de R$100 bilhões em 10 anos. Já a medida provisória 872, que também perde a validade hoje, estende até dezembro de 2020 o prazo de pagamento de gratificações destinadas a servidores requisitados pela Advocacia Geral da União, AGU. Ao vivo, Daniele Popote.
Um simples gesto que pode salvar vidas.
A doação de leite materno é essencial para mais de 300 mil bebês que nascem prematuros no Brasil todos os anos.
E a campanha de amamentação deste ano quer aumentar os estoques dos bancos de leite do país.
Doar o leite é bem simples, como mostra a reportagem de Cleide Lopes.
Há 2 meses, a brasiliense Natália Zacarias de Assis deu à luz a uma menininha, Nalu. Nasceu com pouco mais de 3 quilos. Hoje, já está com 6 quilos. Graças ao leite da mamãe Natália, que além de alimentar a pequena Nalu, ainda doa para o banco de leite.
A gente sabe da importância de estar compartilhando, de estar doando vida, de estar dividindo o leite dos nossos bebês.
Cada vidro com 300 ml de leite humano pode ajudar até 10 recém-nascidos. Sabe aquele leitinho que a mãe de Nalu dividiu? Pois bem, alimentou a filhinha da secretária Bruna Borges Lopes, que nasceu há 3 meses, prematura, com pouco mais de 700 gramas. Bruna conta que a bebê continua internada e depende exclusivamente do banco de leite.
Qualquer tantinho ajuda, 1 ml ajuda, salva vidas, né?
Há 8 anos, a bombeira do Distrito Federal, Daniela Moura, é responsável por fazer essa ponte, buscar o leite na casa da doadora e levar para o banco. Mas conta que nunca pensou que um dia o leite coletado por ela poderia salvar a vida da própria filha.
Ela passou 3 meses na UTI, então eu vivi o que é a necessidade desse leite, né? No começo ela precisava de 2 gotinhas, 1 gotinha em cada bochechinha para ela ir se recuperando.
Para que o leite materno mantenha a qualidade, a doadora precisa seguir alguns cuidados, como explica a coordenadora do Banco de Leite do Hospital Regional de Taguatinga, Miriam Santos.
É importante que a mulher use um pote de vidro com tampa de plástico, tirando todos os rótulos, lavando e fervendo até 15 minutos. Ela pode encher esse vidro até 10 dias na casa dela.
No Brasil, nascem por ano cerca de 330 mil crianças prematuras ou com peso abaixo de 2,5 kg. E a meta da campanha de aleitamento materno deste ano é aumentar em 15% o volume de leite coletado. E se você está amamentando e quer ser doadora, basta ligar para o Disque Saúde no 136 para saber onde fica o banco de leite mais próximo de sua casa. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil vendeu mais produtos para o exterior do que comprou no mês de maio.
As exportações brasileiras superaram as importações em mais de 6 bilhões e 400 milhões de dólares, gerando um saldo positivo para a balança comercial.
Foi o terceiro melhor resultado para o mês de maio e quase 6% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado.
De acordo com Erlon Brandão, diretor da Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior, o resultado indica melhora da economia brasileira.
Isso mostra uma certa melhora da economia, né? Ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos meses. Então, esse aumento de vendas e compras no mês fez com que encerrássemos os 5 meses do ano com fluxo comercial de 163 bilhões de dólares. Então, cresceram as exportações de petróleo, exportou mais carnes também, e, por outro lado, o Brasil comprou mais combustíveis agora em maio, comprou mais insumos, adubos e fertilizantes. O Brasil é um grande importador mundial desses bens também.
O Ministério da Agricultura suspendeu as exportações de carne bovina para a China.
De acordo com o Ministério, um animal no Mato Grosso contraiu a chamada doença da vaca louca.
O governo informou que a suspensão é temporária e atende a um acordo entre Brasil e China.
A decisão não altera o status sanitário do Brasil, que continua como risco insignificante para a doença.
O Ministério informa ainda que não existe risco para a população.
5 mil empresas caíram na malha fina por irregularidades no imposto de renda, conforme apurado pela Receita Federal entre março e maio deste ano.
As autuações referente ao ano de 2014 somam mais de R$1 bilhão.
E agora, neste mês de junho, o Fisco vai iniciar as ações referentes ao ano de 2015.
Serão enviadas correspondências a mais de 14 mil empresas com irregularidades nos recolhimentos de imposto e contribuição e divergências nas declarações anuais.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF mantém condenação de ex-vice-presidente da Engevix por desvios na Petrobras.
Biometria já alcança mais de 67% do eleitorado do país.
Ex-militar é condenado após aplicar injeção de sedativo sem autorização.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de habeas corpus para Gerson de Melo Almada, ex-vice-presidente e ex-sócio da construtora Engevix.
Ele foi condenado a mais de 34 anos de reclusão pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Carlos Ribeiro.
Almada é acusado de se envolver em esquema de desvios na Petrobras investigado pela Operação Lava Jato. Na ação, a defesa questionou decisão da Justiça Federal em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que manteve a condenação dele e determinou o início da execução da pena. O relator do habeas corpus no STF, ministro Edson Fachin, não verificou o constrangimento ilegal no caso e afastou a alegação da defesa de inviabilidade da execução da pena imposta. O ministro ressaltou ainda que eventual irregularidade na decisão do TRF4 não resultaria necessariamente na impossibilidade do cumprimento da sentença.
Biometria já alcança mais de 67% do eleitorado do país.
Mais de 98 milhões de cidadãos já realizaram o cadastro das impressões digitais na Justiça Eleitoral. Jane Costa.
A biometria é uma tecnologia usada pela Justiça Eleitoral para identificar o cidadão de modo seguro e eficaz por meio das impressões digitais, da fotografia e da assinatura. Até o fim do ano que vem, 35 milhões de eleitores de mais de 1.600 municípios de 16 estados deverão realizar a biometria de acordo com essa etapa do programa de identificação biométrica. Para obter mais esclarecimentos, o cidadão pode se dirigir a um cartório eleitoral ou acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br.
Ex-militar é condenado após aplicar injeção de sedativo sem autorização.
A decisão é do Superior Tribunal Militar. Dinomar Miranda.
De acordo com os depoimentos, o ex-militar do Exército, que na época exercia a função de enfermeira auxiliar, ministrou uma injeção, sem autorização, de um sedativo potente em um soldado que sentia dor de dente. Após a medicação, ele sentiu sonolência e confusão mental. Os ministros do STM entenderam que o réu ministrou substância psicotrópica em lugar sujeito à administração militar, sem autorização e em desacordo com a receita emitida. O crime está previsto no artigo 290 do Código Penal Militar. O réu foi condenado a 2 anos e 8 meses de reclusão.
Advogado é condenado por apropriação de dinheiro de cliente.
A decisão é da Justiça do Rio Grande do Norte, Luiz Carlos Pinto.
De acordo com os autos, o advogado desviou R$4 mil pertencentes ao cliente idoso, relativos a uma indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT, recebida após ação judicial. Sendo assim, a Câmara Criminal condenou o advogado a 8 meses de reclusão.
A construtora Odebrecht foi condenada a indenizar um empregado enviado para Angola sem visto de trabalho.
O homem ficou cerca de 5 meses no alojamento da empresa até conseguir regularizar a situação.
Segundo a prova testemunhal, não havia proibição de sair, mas a empresa alertava que o trabalhador poderia ser preso pelo Serviço de Imigração ou pela Polícia Nacional por não possuir o documento.
Na decisão, a Justiça Trabalhista em Minas Gerais entendeu que a empresa é responsável pelo dano moral sofrido pelo empregado e a condenou a pagar R$ 24.800 de indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado analisa a medida provisória que visa combater fraudes em benefícios do INSS.
Comissão vota a aplicação de recursos do Fundo Social na área de ciência e tecnologia.
Presidente do Senado confirma acordo para a votação de projeto que muda a análise de medidas provisórias.
Boa noite.
Boa noite.
Um acordo para alterar a tramitação de MPs foi confirmado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O texto, que também acaba com as comissões mistas e os chamados jabutis, deverá ser colocado em votação na Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que há acordo com a Câmara dos Deputados para alterar a tramitação das medidas provisórias. Atualmente, a validade das MPs é de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, sem estipular um prazo específico para análise em cada uma das casas. Com isso, muitos senadores reclamam que os deputados enviam as matérias em cima da hora, impossibilitando um debate aprofundado.
Há 20 anos o Senado fala em relação aos prazos. A gente conseguiu avançar muito, porque há o compromisso do presidente Rodrigo em votar a PEC, que vai dar 30 dias de prazo para o Senado. Aí vai acabar esse problema, porque aí o Senado não vai precisar votar com 24 horas ou com 10 horas uma medida provisória.
O texto garante 120 dias de validade para as MPs, sendo 80 para análise da Câmara, 30 para a do Senado e mais 10 dias para revisão de emendas. A proposta também acaba com as comissões mistas e com os chamados jabutis, quando temas sem relação com o assunto principal são inseridos nas MPs.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, comemorou o primeiro leilão de fontes renováveis de energia, sexta-feira passada, em São Paulo. Ele lembrou que o estado de Roraima é o único da federação que não é ligado ao sistema elétrico nacional.
Chico Rodrigues fez a previsão de que nos próximos 2 anos, os roraimenses deverão receber a sua carta de alforria em relação ao atendimento energético, com as fontes renováveis de energia e a instalação do linhão de Tucuruí.
Ele elogiou a capacidade e a iniciativa do governo do presidente Jair Bolsonaro e do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que em apenas 5 meses conseguiu lançar esses editais para a realização do leilão.
O deságio foi fabuloso, 35% representa bastante nesse mundo competitivo em que nós vivemos e de preços cada vez mais elevados. E eu diria que foi uma grande notícia para a população do meu estado.
Contrário à liberação dos jogos de azar no país, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, apresentou dado que mostra os prejuízos que a medida, se implementada, pode trazer aos apostadores. Os defensores da liberação dizem que o país arrecadará, em tributos, 15 bilhões de reais ao ano.
Só que o economista Ricardo Gazel informa que a legalização dos jogos de azar gerará gastos de 4 bilhões e meio de reais para o tratamento do vício, citou Eduardo Girão, ao lembrar que os idosos são os mais vulneráveis. O senador alertou ainda que os jogos de azar podem prejudicar as ações de combate à corrupção.
O Brasil vive um momento de limpeza, um momento que o cerco está fechando para lavagem de dinheiro, para corrupção, evasão de divisas. A liberação da jogatina no Brasil, ela abre outras janelas nesse aspecto, inclusive dito pela própria Polícia Federal, pelo Ministério Público, que mostra que o Brasil não tem condições de fiscalizar uma liberação da jogatina.
20% do rendimento do Fundo Social pode ser destinado para ciência e tecnologia. Proposta com esse objetivo será votada pela CCT nesta semana. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Fundo Social é formado por recursos recebidos pelo governo a partir da exploração do pré-sal. A ideia apresentada pelo senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, destina 20% dos rendimentos do fundo para a ciência e tecnologia. Atualmente, metade do rendimento do Fundo Social vai para a educação e a saúde, um volume de recursos que pode chegar a 10 bilhões de reais, de acordo com a Lei Orçamentária de 2019. Para o senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, relator da proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia, recursos como esses podem motivar uma nova forma de economia no país, com foco na tecnologia.
E nós estamos tomando a iniciativa de destinar 20%, e é bom que se diga que esse recurso não está sujeito a contingenciamento.
O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, também defendeu a proposta e ressaltou que a ciência é uma área estratégica para qualquer país.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, vem ao Senado falar sobre rodovias na região sul. A audiência está marcada para amanhã. Repórter Paula Groba.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, virá à Comissão de Serviços de Infraestrutura para discutir a execução do contrato de concessão de trechos de rodovias federais entre Paraná e Santa Catarina, as BR-116-376, no Paraná, e a 101, em Santa Catarina. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que pediu a audiência, quer saber mais detalhes sobre as obras no contorno de Florianópolis e o cronograma de trabalho.
É a grande ligação do sul do país, é a ligação com o mercado da Argentina, Uruguai, necessário para o Mercosul, para a circulação de pessoas e mercadorias. E esta obra, que deveria ter sido inaugurada em 2012, hoje sequer tem cronograma.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defendeu a aprovação pelo Congresso da suplementação de recursos de 248 bilhões e 900 milhões de reais para o governo federal. No entanto, o senador considera o valor exagerado e acredita que um crédito de 110 bilhões já permitiria o pagamento dos benefícios sociais num primeiro momento.
De acordo com Álvaro Dias, o exagero no pedido do governo é um fato negativo, mas a não aprovação dos recursos suplementares seria bem pior. Isso, lembrou o senador, comprometeria setores fundamentais como saúde, educação, segurança pública e a defesa nacional.
Álvaro Dias pediu ainda que seja aprovada pela Câmara dos Deputados uma mudança na análise de medidas provisórias. A proposta deixa 90 dias para os deputados e outros 30 para os senadores analisarem as MPs. Segundo Álvaro Dias, da forma como está hoje, os senadores não têm tempo para debater as medidas provisórias.
Nós não pretendemos mais aceitar deliberações de última hora, como se fôssemos obrigados a engolir o prato feito. Nós queremos contribuir para que os avanços ocorram, obviamente, como legisladores e não como carimbadores.
E segue em análise pelo plenário do Senado a medida provisória 871, que trata do combate a fraudes e benefícios irregulares no INSS. Além dela, outra medida provisória está na pauta ainda hoje. A repórter Érica Christian está acompanhando a sessão e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Jefferson. Boa noite, ouvintes. Segundo a medida provisória 871, o pente fino no INSS será feito para evitar o acúmulo e o pagamento indevidos de benefícios. A MP estabelece um prazo para a defesa antes da suspensão ou cancelamento do pagamento. Um dos pontos polêmicos é a mudança para a concessão de aposentadoria rural. Segundo a MP, a partir de 2023, o trabalhador rural precisará ser cadastrado no Ministério da Agricultura. Até lá, a comprovação do tempo de atividade rural será feita por autodeclaração ratificada pelo Pronater. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, destacou que a MP acaba com os sindicatos rurais.
ela, na verdade, é uma prévia da reforma da Previdência. Sob o argumento de fazer um pente fino e combater a corrupção, na verdade, ela estimula que sejam retirados direitos de pessoas extremamente pobres.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, anunciou um veto ao acesso pelo INSS de dados da Receita Federal. Ele destacou que a medida provisória vai economizar 10 bilhões de reais com o combate às fraudes.
É a preliminar da reforma da Previdência. Não se pode mudar a Previdência sem combater a sonegação e a fraude. É muito importante. Essa não é uma matéria que divida partidos. Essa é uma matéria que interessa ao Brasil. Combater e eliminar fraudes e sonegação.
A medida provisória mantém a exigência de prova de vida de aposentados e pensionistas, mas aqueles com deficiência e acima de 80 anos receberão a visita de um servidor do INSS em casa. O projeto limita o pagamento de auxílio reclusão aos presos em regime fechado. E o plenário também vai votar a MP 872, que garante o pagamento de gratificações para servidores da Advocacia Geral da União. As duas medidas provisórias perdem validade amanhã. Érica Christian, ao vivo para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta de votações tem como destaque marco legal do saneamento.
Debatedores divergem sobre mudanças no orçamento do Sistema S.
Deputados apresentam quase 300 emendas à reforma da Previdência.
Boa noite. Os deputados apresentaram 277 sugestões de mudanças no texto da reforma da Previdência. As emendas serão analisadas agora pelo relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, que pretende apresentar seu relatório até o dia 15 de junho. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Silvia Munhato.
Para apresentar uma emenda, o autor da sugestão de mudança no texto precisava recolher 171 assinaturas. Portanto, elas agora passarão por um processo de conferência para serem realmente aceitas. Na votação, se não for aprovada na comissão especial, a emenda ainda pode ser levada ao plenário da Câmara. Por conta disso, os deputados fazem emendas de todo tipo, que mudam todo o texto ou que tratam de temas específicos. As bancadas do PDT e do PL fizeram emendas que substituem todo o texto. O PL quer manter as regras atuais para trabalhadores rurais, benefícios assistenciais, deficientes físicos e professores. O deputado Wellington Roberto, do PL da Paraíba, justificou a questão dos professores.
E achamos que os professores são o eixo central do desenvolvimento de qualquer país, ou seja, no presente e também no futuro.
O partido também sugeriu regras de transição mais suaves e a criação de um sistema de capitalização que garanta pelo menos 70% do valor do salário de contribuição médio e sugere a criação de um imposto sobre transações financeiras de 0,2%, caso seja necessário. Wellington Roberto afirmou que a emenda deve economizar cerca de 600 bilhões de reais, ou metade do que pretende o governo com a reforma que propôs. Já o PDT sugere tempos de contribuição maiores para mulheres e homens de 35 e 40 anos, mas mantém os 5 anos a menos na transição. Na transição, ainda seriam criados pedágios para o tempo de contribuição que faltar no momento da promulgação da emenda, de 50% para os servidores e de 20% para o regime geral. Ou seja, se faltarem 2 anos nas regras atuais, o servidor teria que cumprir mais 1 ano e o trabalhador em geral mais 5 meses. A capitalização proposta seria complementar, ou seja, para quem quiser benefícios maiores que um teto de 5 salários mínimos, cerca de R$ 5.000, um pouco menor que o atual. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, afirma que a proposta do governo não vai dar certo.
O sistema de capitalização que ele está propondo é exclusivamente a contribuição do trabalhador, que é o modelo chileno, sim, que faliu e que agora, porque lá as aposentadorias migraram ao derredor de um salário mínimo. A classe média lá, que ganhava 5 mil, 6 mil reais, ela foi toda convertida, já que a capitalização era exclusivamente da sua contribuição, isso acabou gerando aposentadorias de um salário mínimo somente no Chile.
Segundo o levantamento feito com base na frequência com que algumas palavras-chave aparecem nos textos das emendas e nas justificativas, é possível identificar que a maior parte das ocorrências se refere aos sistemas de transição para as novas regras e aos pedágios. Deputados do PSB foram os que apresentaram mais emendas, 38 ao todo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia.
Luiz Antônio Correia, do Rio de Janeiro, avalia que a aprovação das reformas tributária e previdenciária é essencial para o futuro da nação. O deputado considera que o país precisa de uma grande mudança nas regras de tributação, uma vez que a população paga impostos altíssimos sem receber de volta os benefícios em educação, saúde, meio ambiente ou segurança.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, destaca a criação de uma comissão especial que analisará os projetos em tramitação sobre concessões e parcerias público-privadas. Ele explica que o colegiado vai discutir um novo marco regulatório dessas atividades, além das propostas relacionadas aos fundos de investimentos em infraestrutura.
Guiga Peixoto, do PSL de São Paulo, ressalta que tramitam no Legislativo projetos importantes que vão levar o Brasil à retomada do crescimento econômico e sustentável e trazer geração de empregos.
Guiga Peixoto enfatiza que o compromisso do Parlamento é muito grande com a nação e pede que os eleitores fiscalizem como está votando o seu parlamentar, se está a favor ou contra o Brasil.
Audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara debateu a relevância do Sistema S.
Assim é chamado o conjunto de 9 instituições ligadas aos setores de agricultura, comércio, cooperativismo, indústria e transporte. A repórter Márcia Reis acompanhou a audiência e traz mais informações.
O Sistema S promove cursos de formação técnica e profissionalizante e oferece serviços de saúde, cultura, esporte e lazer ao trabalhador e sua família. Além disso, apoia pequenos empreendedores de todo o país, auxiliando a criação de novos negócios. Essas entidades são mantidas por recursos da folha de pagamento das empresas. Recentemente, o ministro da Economia anunciou a possibilidade de cortes nesse repasse, mas o vice-presidente da CNC, Francisco Valdeci de Souza Cavalcante, disse que o diálogo com o governo aponta para parcerias.
Já não estamos mais falando em corte, estamos falando em parcerias, em como levarmos os recursos do Sistema S para atender algumas propostas governamentais. Esse é o caminho que nós estamos desenhando e com certeza é isso que vai acontecer. Hoje mesmo nós ouvimos deputado dizendo que a proposta de corte não é do governo. Quem pode falar sobre corte é o presidente da República e o vice-presidente da República que for eleito. Os demais técnicos, eles têm propostas, propostas filosóficas, mas proposta de cortar só se vier do presidente Jair Bolsonaro e nós não acreditamos que isso aconteça, porque nós sabemos que ele vem do povo e quem vem do povo conhece o trabalho do Sistema S.
O deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, quer transparência no Sistema S. Ele reforça a necessidade de as instituições contribuírem com a economia do país, cortando gastos.
Em todos os setores, nós precisamos aperfeiçoar, qualificar o nosso serviço, otimizar custos, porque se há um aperto geral, se não estão pedindo, inclusive, que aposentados paguem o preço, por que o Sistema S também não pode fazer a sua cota de colaboração com o Brasil, fazendo seus ajustes, fazendo suas otimizações de gastos, e que a gente possa fazer o mesmo serviço com mais eficiência e menos recursos?
O superintendente do SESI, Rafael Luquezzi, disse que o Sistema S está sob constante fiscalização do TCU e passa por auditorias internas. Ele afirma que as instituições buscam um entendimento com o governo.
Há uma crise fiscal muito grande nesse país, uma crise econômica. A desoneração da folha é um objetivo da sociedade brasileira e é claro que nós vamos estar nessa construção, mas certamente o impacto da ação social, os benefícios da ação social que o Sistema S tem, pode ser um ponderador nessa agenda. Seguramente o que a sociedade precisa e quer é cada vez mais eficiência na geração de serviços sociais, na geração de empregabilidade, de desenvolvimento tecnológico. Nós temos um acervo de competências que está a serviço da sociedade, a serviço da agenda de políticas públicas.
O deputado Glaustin Focos, do PSC de Goiás, defende a importância do Sistema S para o trabalhador e pede que os cortes sejam feitos com cautela.
Eu sou fruto desse sistema S. Eu estudei no SESI, eu fiz curso no SENAC na minha região, no meu estado. Então, quando circula aqui nos bastidores de um corte de 30%, acho que realmente o país ele passa por uma demanda de redução de gastos. Assim como as nossas famílias, nossos negócios, o país também, a União pode pensar em uma redução. Eu acho que não pode ser 8 ou 80. Se tem algo de irregular em alguma dessas instituições, que vai lá e conserte e regularize. Vamos realmente fazer conta de tudo isso, o impacto que geraria de um corte desse tamanho. Porque se você for olhar o sistema S para a população, ele tem uma importância. A qualificação dele é considerado de bom para ótimo. Então eu entendo que está no caminho correto. Agora, tudo pode ser melhorado, tudo pode ser melhor gerido.
Da Rádio Câmara de Brasília, Márcia Reis.
Agricultura.
Rodrigo de Castro, do PSDB, registra a realização da Semana Nacional do Café e a importância da cultura cafeeira para a economia do Brasil. Ele ressalta que os maiores produtores do país estão em Minas Gerais e são responsáveis por 32 milhões de sacas.
De acordo com Rodrigo de Castro, 8 milhões de trabalhadores vivem da cultura do café. O parlamentar enfatiza que valorizar a cafeicultura é reconhecer seu importante papel na geração de emprego e de renda no país.
Edmilson Rodrigues, do Pessoal do Pará, está preocupado com a situação dos agricultores familiares. Segundo ele, o possível aumento de 2,5% para 4,6% nos juros do financiamento para os pequenos agricultores prejudicará ainda mais a categoria. O parlamentar pede que o governo federal dê mais valor à agricultura familiar, setor que produz mais de 50% dos alimentos do país.
Pedro Augusto Bezerra, do PTB do Ceará, ressalta a 15ª edição da Semana do Alimento Orgânico em Juazeiro do Norte, entre os dias 28 e 31 de maio, com o slogan Qualidade e Saúde, do plantio ao prato. A feira tem como objetivo valorizar o alimento cultivado sem agrotóxico.
Educação.
Carlos Aratini, do PT Paulista, destaca as manifestações de estudantes e professores em mais de 200 cidades contra a política educacional do governo. Para o deputado, o que se vê no país é uma educação sem rumo, o desmonte das universidades públicas e a desmoralização do esforço para a ampliação do ensino.
Homenagem.
Palmas de Monte Alto, na Bahia, completou 179 anos de emancipação política no dia 19 de maio. Ao registrar a data, José Rocha, do PL, exalta a beleza natural da região e acrescenta que o desenvolvimento da cidade é motivo de orgulho para a população montealtense.
Valdenor Pereira, do PT, também celebra os 179 anos de emancipação política de Palmas de Monte Alto. O parlamentar lembra que o município é um dos mais antigos e importantes do interior da Serra Geral da Bahia. A data foi celebrada com uma vasta programação religiosa, desportiva e cultural.
Daniel Almeida, do PCdoB, manifesta pesar pelo falecimento do vice-prefeito de Serrolândia, na Bahia, Ademilson Araújo Oliveira, mais conhecido como Missa. Segundo o parlamentar, a morte prematura, aos 46 anos, foi provocada por uma grave doença.
Célio Moura, do PT Tocantinense, registra o falecimento de José Santana Filho, conhecido como Seu Juca Carroceiro. O parlamentar presta condolências aos familiares, especialmente aos seus filhos, a deputada estadual Amália Santana e o ex-prefeito de Colinas e também ex-deputado estadual José Santana.
Cássio Andrade, do PSB paraense, lamenta a morte de Luiz Vasconcelos, ex-vereador da cidade de Ananindeua. O deputado destaca o trabalho de Vasconcelos como presidente da Câmara Municipal e também sua dedicação à família.
Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, registra com pesar o falecimento de Lucila Medeiros, a primeira mulher eleita vereadora do município de Surubim. O parlamentar lembra a trajetória política de Lucila, que chegou a ocupar a presidência da Câmara Municipal por duas vezes e atuou como secretária de Assistência Social.
Política.
Camilo Capiberibe, do PSB, critica a atual gestão estadual do Amapá. Na visão dele, apesar de o governo local ser ideologicamente de centro-esquerda, toma atitudes típicas de um partido de direita. O congressista afirma que, em vez de austeridade e reposição salarial abaixo da inflação, é preciso implementar medidas que deem poder de compra à população amapaense.
Delegado Valdir, do PSL de Goiás, afirma que o povo baiano não merece alguns parlamentares que tem. Principalmente porque, segundo ele, esses políticos vêm à Câmara espalhar fake news sobre sua atuação. Em resposta a críticas de colegas de parlamento, ele afirma que só tem a agradecê-los pela publicidade dada.
Érica Cocai, do PT, critica o governo do Distrito Federal e os cortes do orçamento da cultura local. Ela acusa o governador Ibaneis Rocha de utilizar verba do Fundo de Apoio à Cultura para outras áreas, inviabilizando projetos futuros e ações em andamento. Ela afirma que a medida é uma retaliação à classe artística do DF.
A Câmara aprovou a medida provisória que reestrutura a administração pública federal. Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, comemora a votação e parabeniza os consultores da Casa que contribuíram para que o projeto de lei de conversão fosse construído de maneira equilibrada.
Para Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, a votação da medida provisória, que trata de mudanças administrativas, mostrou ao Brasil que o PSL está no Congresso para defender a honestidade e a dignidade e atuar contra a corrupção.
Votação.
Estão na pauta do plenário desta semana o projeto de lei que estabelece um novo marco legal do saneamento básico e a medida provisória que concede auxílio em dinheiro para famílias de Brumadinho. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O saneamento básico volta a ser destaque na pauta da Câmara nesta semana. A medida provisória 868, que trata do assunto, perde o prazo nesta segunda-feira. E por essa razão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, propôs que os parlamentares analisassem com urgência o tema. O objetivo é que as mudanças na legislação possam contribuir para o aumento da capacidade de investimento e da competição no setor. O relator no assunto é o deputado Geninho Zuliani, do Democratas Paulista. A ideia é que um novo texto incorpore partes da MP, que reformulou as contratações no setor de saneamento, e de um projeto apresentado pelo deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, que também atualiza a legislação sobre saneamento e estabelece critérios para a captação de recursos públicos por empresas privadas concessionárias de serviços de saneamento, água e esgoto. Fernando Monteiro diz que o texto dá aos municípios a opção de repassar ao capital privado ou manter com o Estado a administração das empresas de saneamento.
O saneamento não pode ficar como está, né? E com cada dia mais, com falta de recursos públicos para investimentos, precisa que haja realmente um capital privado. Porém, né, nesse projeto a gente assegura, né, o direito, né, dos pequenos municípios, né, dos municípios do semiárido, né, onde as pessoas muitas vezes não tem condições de pagar uma conta d'água, né? Muitas vezes não tem nem saneamento, ou quando tem é precário, poder receber investimento do Estado, poder receber investimento do governo estadual, e aí os grandes centros, sim, ficarem aí sendo disputados, né? E aí quem oferecer o melhor serviço, quem oferecer a melhor tarifa, ficar tomando conta desse projeto.
Vice-líder da minoria no Congresso, o deputado Afonso Florencio, do PT baiano, avaliou, por outro lado, que a proposta é inconstitucional, já que cabe aos municípios legislar sobre o saneamento.
Esse texto é inconstitucional e, além da judicialização, a única consequência que ele trará será a falta d'água e aumento da tarifa. Pela Constituição Federal, o titular do serviço é o município. O município, por iniciativa própria, ou presta o serviço, aí é a Lei Federal 11.445, ou presta o serviço, ou contrata por gestão associada. O que o projeto propõe é que a União, o Governo Central, constitua blocos municipais, não necessariamente contíguos, a pretexto de substituir essa modelagem hoje existente, ao mesmo tempo em que proíbe a contratação de empresas estaduais pelos municípios na gestão associada.
Outro destaque na pauta da Câmara desta semana é a medida provisória que concede auxílio às famílias vítimas do crime em Brumadinho. Esse texto possui consenso entre os parlamentares. O valor será pago em parcela única e atenderá os participantes do Bolsa Família, do benefício da prestação continuada e da renda mensal vitalícia. Esses dois últimos programas atendem idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O deputado Padre João, do PT Mineiro, disse que a MP vai ser aprovada com facilidade.
Ninguém se opõe. O que, na verdade, teve emendas ampliando o valor, né, de R$ 600 para R$ 1.000. Tiveram também emendas para que fosse mais de uma parcela. Tinha emendas que estendia para toda a bacia, né, ali do Paraopeba. Essas emendas não foram acatadas porque elas tinham um impacto financeiro.
Outros três projetos também podem ser votados. Um deles é o que estabelece uma nova legislação para licitações. O texto cria modalidades de contratação, exige seguro-garantia para grandes obras, tipifica crimes relacionados ao assunto e disciplina vários aspectos do tema para as três esferas do governo. Outra proposta é a que extingue o voto de Minerva do presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, nas decisões sobre processos fiscais. Pela proposta, em caso de empate, prevalecerá a interpretação mais favorável ao contribuinte. Por fim, pode ser votada ainda a PEC 70, que altera os ritos das medidas provisórias. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, locução de Tércia Guimarães e Paulo Otaran. Boa noite para você.
Grato pela sua audiência, boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. Veja na próxima edição do programa Eu Fiscalizo, o aumento recente no volume das renúncias fiscais leva o Tribunal de Contas da União a aumentar seus esforços de fiscalização desses recursos. Trabalhos do TCU colaboraram para a criação do decreto que prevê que toda nova renúncia precisa ter um órgão gestor responsável. Segundo o dado mais recente da Receita Federal, as renúncias representam 292 bilhões de reais por ano. O programa traz uma introdução ao tema e exemplos de instituições que se beneficiam das renúncias fiscais, como uma rede de hospitais beneficentes. Esta e outras edições do Eu Fiscalizo estão disponíveis no portal TCU, no canal do TCU no YouTube e são transmitidas aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.